Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo, no programa Momento da Educação, temos a satisfação e o prazer de receber, pela primeira vez, a pessoa do senhor Hilário Magnani. Quando você fala Hilário Magnani, já se liga a algo de escrita, de registro, quer dizer, contabilidade. E ele é um dos proprietários do escritório Magnani Brits e Companhia Limitada. E pela primeira vez, vamos falar sobre esta bela profissão, como antigamente diziam, vou no guarda-livro. Seu Hilário, seu bom dia aos ouvintes da Rádio União.
Bom dia, professor. É um prazer estar aqui. Vou tentar dissertar alguma coisa sobre a contabilidade, da complexidade que é hoje a contabilidade. Então, a gente vai conversar, trocar ideias, responder perguntas, alguma coisa assim nesse sentido, dentro do ramo.
O senhor sabe que o nosso chefe aqui, o nosso diretor-geral,
é contador.
Ele, o Luiz, que é o irmão dele, eles têm o escritório Mil. São concorrentes, então, seu Magnani?
Não somos concorrentes, somos colegas.
Olha que maravilha, olha só.
Não há concorrência. Eu não considero concorrente um profissional da mesma área que eu sou. Então, Sim. Nós somos colegas de profissão.
Que beleza, né? Muito bem, eu sei que até poderia estar entrevistando o seu Carlos aqui hoje.
Mas eu achava que ele devia estar aqui.
Mas o senhor vê como é que é, né? Nós aqui temos uma flexibilidade, nós não damos preferência a esse ou aquele. Para nós, nosso objetivo aqui é fazer com que o programa seja um meio de informação, independente da pessoa que vem aqui.
Com certeza.
O senhor tem uma belíssima história de vida e profissional também. Vamos começar, seu Hilário, porque alguns comemoram o dia do contabilista ou do contador, mês de abril. Outros, então, comemoram o mês de setembro. E nós estamos no mês de setembro. O que o senhor tem a relatar em relação a essas datas, por gentileza?
A data oficial do dia do contabilista é dia 25 de abril. Aí, essa outra data que foi criada, que eu não sei, até porque eu não... Até nunca estudei, vi algo a respeito. Talvez seja o contador, que há diferenças entre o contador e o técnico em contabilidade.
Então vamos já até esclarecer isso. Como disse, é uma aula, né?
O contador é aquele que presta, se forma em faculdade de ciências contábeis. Técnico em contabilidade é o que fez o curso técnico, que é o meu caso.
O equivalente ao ensino médio.
Exatamente. Então, na época existia o ensino médio, que podia ser o científico, para quem seguiria, digamos, uma outra área de trabalho, e o contador, ou contabilista, ou técnico em contabilidade. Uhum. Então, hoje se designa dois nomes diferentes. Contador é aquele que se profissionaliza através de uma faculdade. E o técnico em contabilidade, que é o meu caso, é do Carlos também, são os que fizeram a Escola Técnica de Comércio. Muito que bem. Onde que eu estudei, na Escola Técnica de Comércio Coronel Davi Carneiro, como já falou, você falou que o Dr. Mansur foi o diretor. Perfeito. Foi uma honra ter sido aluno dele. Com certeza, acho que quem foi aluno dele...
Não esquece, né?
Não esquece, não.
Eu também tive o privilégio de fazer escola técnica e lembro dele, assim, com a clareza das aulas, a facilidade de comunicação dele.
Porque na época, todos os professores não tinham salário praticamente. Era simbólico aquilo. Então, eles davam aula por vocação. Uhum. Então, era gostoso a gente ouvir um professor, digamos assim... Ele dava alma na aula dele.
Perfeito.
Né? E todos eles, foi o Dr. Verno Cretos, o Dr. Juco, lá do São José, Pedro Stamachuk, Jorge Salussolia, esses professores aí.
Dr. Jorge, quando falava, tinha que pôr um guarda-chuva, né?
Exatamente.
ele
era delegado,
soltava e
saliu. Delegado de Porto União.
Isso, de Porto
União. Exatamente. Então, essas pessoas todas... deixam lembranças gostosas, assim, de rememorizar isso aí.
É algo que hoje são valores essenciais.
Exatamente. Né,
para a profissão e para a vida pessoal do
porque
século.
Hoje o professor tem capacidade, ele tem preparos, digamos, porque ele tem como se preparar mais do que era na época. Uhum. Porque tem faculdades, tem maneiras de estudar paralela àquilo que ele já fez, para poder dar uma aula como eles sabem dar.
Perfeito.
Mas na época era mais difícil, né? Eles tinham que se virar para poder tocar o barco.
Me diz uma coisa, Cenário, né? Aí depois com a questão do ensino superior, né? O Ciências Contábeis, assim que se chama ensino superior.
Exato.
Como técnico, o senhor, quando da formatura, lhe dá o direito para assinar balanço, tudo, né?
Até dia 31 de maio de 2015, até ali, quem está registrado já no Conselho Regional de Contabilidade de qualquer estado, ele tem todos os poderes. Só ele não pode, digamos, fazer perícias contábeis, as coisas. Ele pode fazer, mas não pode assinar como perito. Já a partir de 1º de junho de 2015, então aí é só mesmo o diploma de contador.
Então, que cursou ensino superior com ciências contábeis.
Exatamente.
Aí outorga a questão...
Outorga poderes para quem fez ciências contábeis.
Interessante.
Então, aí há essa diferenciação. Uhum. Isso foi até o ano passado, dia 31 de maio, que cessou.
Então recente.
Quem já registrou seus diplomas no conselho até ali, ainda assina balanço, pode exercer a profissão normalmente. Dali para cá... Então, já não tem esse direito.
Interessante.
Porque surgem muitos cursos, muitos cursos técnicos. Uhum. Então, por isso que daí os conselhos resolveram fazer essa divisa.
Agora vou lhe perguntar algo que eu lembro muito na época. Até o pessoal vendia muito. Você se formava, então, contador, né? Ensino médio, mas toda a preparação das disciplinas, estatística, matemática, mecanografia, a questão da contabilidade pública, contabilidade privada, enfim.
Sim.
A galera que você olha hoje no ensino superior não perdia para nada.
Não,
né?
Exatamente.
Até tinha mais, porque tinha a educação moral e cívica, o SPB.
Que é isso que falta hoje, devia ter educação moral e cívica.
Por isso que o Brasil está com uma porteira aberta, né, senhor?
Exatamente. Isso que está faltando hoje.
Pois
Meu Deus do céu, isso aí é triste ter um país assim.
Mas é que se cada um fizer a sua parte, dá pra consertar
pode
ainda.
Pode ter alguma coisa de civismo, mas de moral, muito pouco.
Isso é verdade. O senhor tem um bom exemplo que quando não cai na mão de pessoas que não deturpam uma situação, foi as nossas Olimpíadas, o mês passado, Maravilha, ninguém mais acreditava, tudo perfeito, vendeu uma imagem maravilhosa do Brasil.
Claro.
Demos um exemplo para os americanos que aqui, se tem claro, ordem e disciplina.
Não sabemos até as consequências daqui uns dias que vão surgir. Não, tomara que não.
Mas tiveram que pedir desculpas.
Pelo menos, claro. Mas eu acho que foi tudo, correu tudo bem. Acho que o Brasil surpreendeu não só os brasileiros, perfeito, mas fora do país.
Né? Vê o cara da canoagem, 3 medalhas, uma coisa inédita. Pessoas que estavam no anonimato através do esporte.
Pessoas humildes aí que surgiram e que estão aí.
E são exemplos e referência, claro, bons exemplos, né?
Exatamente, bons
exemplos. Isso também graças ao nosso glorioso Exército Brasileiro, que acolheu eles na condição de praças ou mesmo oficiais, e que essas pessoas têm um ganho, têm uma atividade e têm também a disponibilidade de tempo para os treinamentos.
Claro.
Bom, como falamos que seria uma aula, hoje nós estamos bem multi, né,
divagando.
Mas eu vou voltar para a questão daquele momento da formatura. Eu lembro que muitos adquiriam um anel de contador.
Mas era a primeira coisa, quando a pessoa se formava, os pais davam um anel de contador, um anel com uma pedra vermelha.
Perfeito.
Ali. E aí todo mundo esnobava.
O meu senhor sabe que eu também tive o anel, mas infelizmente entrou alguém na casa
e levou.
Deveria ser um contador que não deveria ser, eu acho.
Que não ganhou de certo na formatura dele.
Então acho que o momento era ter o anel. O senhor descreveu muito bem, né, claro, o anel.
Não, era o auge da coisa. Isso. Quando eu punho o anel, que nem um casamento, quase.
Perfeito.
Eu sei que eu me formei em 62, eu trabalhei no escritório de Norberto Brown.
Norberto Brown, olha!
Na rua Benjamin Constant, aí. Eu morava aqui, eu vim estudar aqui e morava num hotel.
Você era da onde, esse Hilário?
Da, do Sudoeste, do Paraná, Santo Antônio do Sudoeste, na época.
E veio para a União da Vitória?
É.
O que ele trouxe para cá?
Eu vim estudar em Palmas, no seminário, mas daí não tinha vocação, aí eu não quis mais ficar. Aí o pai disse, então você vai ser guarda-livros.
Essa é a palavra, é essa.
Guarda-livre-se.
E era assim muito honroso, né?
Sim,
sei lá, né?
O que
seu filho é? Guarda-livre.
Né?
Acho que estava logo abaixo do advogado, já viu o guarda-livre.
O guarda-livre, né? Por exemplo, num lugar pequeno, como de onde eu vim, tinha uma solenidade qualquer, a gente fazia parte da mesa.
Autoridade.
Principal. Era autoridade.
Então, pensando bem, seu Hilário, né? A grande responsabilidade, vamos chamar assim desse saudosista nome, né, guarda-livro, é uma responsabilidade do contador.
Claro.
Ele tem em mãos o destino de uma empresa. É onde que se dá o sinal amarelo, o sinal vermelho ou o sinal verde para o proprietário, para tomar decisões. Porque, infelizmente, muitos empresários ou muitos contadores, né, alguns, acabam fazendo algumas manobras, ou o empresário até não, quer que faça assim, ou assado. Isso não é o correto.
Hoje tem limites, né? Hoje tem limites, não pode estar acobertando alguma coisa errada, porque o próprio contador passa a ser corresponsável. Ele passa a ser responsável praticamente. E ele é penalizado por isso. Então, e geralmente o empresário, não digo todos, mas muitos, eles cometem um erro e depois, pô, por que você não me falou?
Uhum.
Isso aí, então aí já tem que estar remediando. Porque hoje o contador, ele trabalha para o governo.
Uhum.
Porque tudo que a gente faz é para pagar imposto. Então, a administração da empresa, muitos contadores que recém-formados não têm experiência de estar orientando o seu cliente.
Sim.
Então, e aí, nessa maneira, o empresário toma decisões aleatoriamente sem, digamos, consultar o contador. E daí acontecem os problemas.
Vem as consequências em relação à legislação.
Exato.
Acaba esbarrando, né?
Que hoje qualquer coisa que... Até na parte trabalhista, qualquer deslize, vem multas, vem reclamações trabalhistas, vem um monte de problemas que aí as consequências são em cima do empresário, né?
Olha só.
E aí tem custos aí.
Sim. Senhor Hilário, fazendo uma rápida analogia, uma comparação, então, da profissão, vamos chamar assim, de contador, vamos colocar aqui, de 30 anos atrás, ou 40, para os dias atuais. Se eu entrar no escritório de contabilidade, nós tínhamos grandes escritórios aqui na cidade, A gente observa mesas e mesas de funcionários, aquele barulho de máquina de dactilografar, que é dactilografar, máquinas de calcular, aquelas que, como a nivela para frente e para trás. Então tinha até uma certa, parecia uma orquestra, aquela poluição sonora.
Exatamente. Né?
Então hoje você entra no escritório, você vê alguns funcionários num silêncio total, no teclado, olhando para a tela. Mudou muito, seu Hilário, a questão de se fazer esses registros contábeis de 30, 40 anos atrás para os dias atuais?
Na época se fazia tudo manualmente.
Certo.
Os livros fiscais de entrada e saída de mercadorias, apuração do imposto, era o IVC, Imposto de Vendas e Consignações, ou do IPI, Imposto sobre Consumo, era tudo manual. O livro diário, o livro razão, daí mais tarde veio o diário datilografado, era copiado com papel carbono copiativo, e era tudo manual ou depois, mais tarde, datilografado. Depois que veio a informática, pensava-se que podia ser mais fácil, tornaram-se fáceis as coisas. Mas a legislação, a burocracia que o governo cria, ficou muito pior do que era na época.
Há um cercamento hoje por parte do governo?
Tudo, cerca tudo.
Não me diga.
Hoje ele controla o CPF da pessoa, tanto que eles estão fazendo, vai no mercado, quer comprar, compra alguma coisa, já pergunta, CPF na nota? Porque daí o governo controla já a maneira, a arrecadação. Quer dizer, tudo é cercado. Não tem nada facilitado.
Até uma certa inocência das coisas, né? E de repente...
E gera
muito... Está ocorrendo com os Pokémon aí, que o pessoal está caçando.
É bem isso aí.
Se sabe o que está por trás de alguma coisa, olha
então,
só.
Então, facilitou em termos, mas a burocracia, a legislação ficou muito complexa, muito difícil de se trabalhar com essas leis que alteram de um dia para outro. Então, a gente tem que investir em tecnologia, sempre está... informatizada da melhor forma possível e com a legislação. Investir em estudo, cursos, revistas especializadas que prestam serviço orientativo.
O senhor falou em revista, vou lhe cortar um pouquinho. Uma época, agora estou desligado, porque estou anos no magistério, uma revista chamada IOB.
Existe ainda.
Era famosa a revista. Eu fiz muitos cursos pela IOB.
Exatamente. Ainda existe.
Existe.
IOB, Fiscodata, ProAgile, hoje tem uma infinidade. Os próprios, digamos, criadores do sistema de contabilidade já dão orientações em cima disso também, né?
Olha só.
Ficou bem mais difícil. Essas máquinas de antigamente eu ainda tenho.
O senhor conserva algumas máquinas?
Conservo ainda lá.
Algumas de prensa? Porque aí tinha o balanço, que se divulgava várias contas,
claro.
Né?
Até quando vinha alguém pedir emprego, vinha o pai ou a mãe, e já dizia assim, olha, tem o curso de datilografia. Isso era o passaporte.
Então, eu fiz o dactilografia com você, dactilografia.
Exato.
Sabe o que é o Castelinho hoje na Rua 15, do Neili?
Isso,
mãe do Bubi Vai, do professor.
Tinha escola de datilografia.
Exato, né? Então, tinha outra, Catarina, Filipá, que também tinha aqui
Depois outra, ali em Porto União, na Rua... Frei Rogério, esquina com a Padre Anchieta também.
Isso, estou lembrado, exatamente.
Também ela tinha a escola da
fotografia. O senhor vê como é que é hoje com a questão da informática, o teclado, a criança parece que já nasce sabendo, se usa mais o A, S, D, F, G. Nunca esqueça a primeira lição, seu Hilário, né?
Exatamente, isso aí.
A, S, D. Eu tinha facilidade quando era indo quando eu subia lá para cima, quer dizer, sobe para cima, evidentemente,
claro.
Né? Quando eu ia para o degrau de cima ou de baixo, aí já exigia mais da coordenação motora,
até
né?
Até esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre a posição das letras no teclado.
Sim.
Por que essa desorganização? Porque não está em ordem, digamos, de A a Z.
Perfeito.
Então era um sobrenome lá, por exemplo, as letras da primeira linha em cima, era um sobrenome do cara que inventou a máquina de... que estudou, adaptou as letras para digamos, para a máquina. Então era o sobrenome de
Uma homenagem, então, fizeram, né?
W, S, T, uhum. Y, todas essas coisas aí estão todas na linha de cima, que era um sobrenome.
Você vê como é, pô. Estou dizendo, é uma aula hoje, estamos aprendendo,
sim,
né?
São detalhes aí que a gente, de vez em quando, pega um livro antigo, aparece esses detalhes, essas coisas aí.
Então, e senhor Lara, eu sei que o seu escritório, juntamente com o Brits, né? Toda a sociedade tem uma harmonia, existe uma disciplina. A gente percebe que quando eu cheguei no seu escritório algumas vezes, muito bem atendido, os funcionários atenciosos. Hoje, no caso, as empresas depositam total confiança no seu contador.
Com certeza.
Senhores gozam de um privilégio, vamos dizer assim, de um respeito, de uma dignidade profissional enorme aqui, né, Silera? Há quantos anos os senhores estão estabelecidos?
O escritório nosso começou dia 1º de julho de 1970. Começamos ali na rua Barão do Rio Branco.
Uhum.
E depois mudamos para Professor Masili e depois compramos lá o prédio lá onde a gente está. Então, estamos lá desde... o escritório começou dia 1º de julho de 1970.
Então,
tem 46 anos.
Ah, 46 anos. Olha só, quase meio século. E o senhor veio para cá em que época que o senhor
veio?
Em
69.
E veio, já parou na casa de alguém? Parece que o senhor tem uma história do Hotel Casa Verde. Que o senhor...
Não, isso quando eu estudava aqui no ginásio e na escola de comércio. Daí eu fiquei no Hotel Casa Verde. Ali a gente conhecia todo mundo. Motoristas que paravam ali, que vinham lá do sudoeste, eram conhecidos da gente. E depois eu parei ali no Hotel Avenida, que era aqui perto do Cine Ópera.
Sim.
Então a gente tem conhecimento de muita coisa da época aí.
E aqui casou, aqui se estabeleceu.
Eu casei, época minha namorada morava aqui, mas depois ela se mudou para Curitiba, daí casamos lá em Curitiba.
Ah, o senhor casou em Curitiba.
Exato.
Ah.
Então, eu conheci ela aqui, foi através de festa da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aí, na época que fazia o Correio Elegante.
Ah, o Correio Elegante,
E aí, depois ela foi embora para Curitiba e eu fui para o Sudoeste, me formei e fui para lá.
Sim.
Aí casamos em Curitiba.
Olha só que beleza, era para ser, né?
É.
Então. Bom, eu sei que dessa belíssima profissão, onde o qual o senhor tem a sociedade com Brites, o escritório Magnani Brites e Companhia Limitada.
A companhia é o Mário Emílio.
Mário Emílio.
Exatamente.
Ah!
Por isso que é companhia.
Perfeito, o Mário Emílio faz parte,
porque,
né?
Se fosse perfeito. Magnani Brites Limitada, então não teria um terceiro sócio.
Então,
na razão social, aparece... digamos, um outro sócio.
O Mário Emílio da Silva.
É.
Muito bem, o Mário Emílio gostava de futebol.
É.
O Mário, hoje ele joga, acho que mais olhando, né?
E o Brito Samengo.
O Brito Samengo, né?
Futebol,
ele isso.
É famoso aí.
Gilberto Brito, né? Muito bem. Bom, mas algo também me chamou a atenção, numa ocasião que estava na Festa da Costela, e a gente acho que estava até no lugar onde estava estabelecido o nossa tenda de comunicação, a Rádio União, e eu comecei a conversar com o senhor ali, começamos a bater um papo, e justamente aí que eu até disse, vamos qualquer hora no programa, e o tempo passa e hoje o senhor está aqui.
Exato, mas é uma honra estar aqui, conversar aí informalmente, aí, mas
sim,
gravando.
Sim, mas é bater papo, né, senhor?
Claro, tá certo.
Tenho certeza que a satisfação é a honra toda nossa aqui do Grupo Verde Vale.
Eu, graças a Deus, tenho minha... pequena participação na fundação do CTG.
Pois é, então o senhor naquela ocasião começou a me contar, né, sobre o CTG, e eu fiquei empolgado pela beleza de uma história assim tão clara. O senhor foi um dos fundadores do CTG. É. Então, senhor Hilário, nós temos aqui, né, alguns minutinhos, vamos falar um pouquinho sobre o CTG, quem eram as pessoas, se essas pessoas estão vivas até hoje, o local aonde começou o CTG, porque hoje o CTG é uma potência.
Sim.
Quantos casamentos, quantas formaturas, quantas festas, quantos espetáculos e toda uma tradição, um resgate, né, dessa história maravilhosa. E nos fale, como é que surgiu a ideia de formar um centro de tradição gaúchas aqui para Porto da Vitória?
Na ocasião era aniversário da esposa do Álvaro Gaspe, Os dois são falecidos já.
Certo.
Nós estávamos lá, eu com a minha esposa, o Edgar Tonial e o Leno Tonial também com as esposas, e o Álvaro com a esposa dele. Estava o seu Varribe Mota também lá no
castelo. Tá.
Daí o Álvaro veio com... Dizia, pô, vocês são gaúchos que não... não são de nada. É, toda a cidade tem um CTG. Em qualquer parte do Brasil, até fora do país, em Nova York tem CTG, em Tóquio tem CTG.
Olha,
e aqui não tem.
Eu provocando já, desafio.
Se vocês não fundarem o CTG, eu vou fundar.
Olha só.
Vai ficar feio para vocês, um paulista, fundar um CTG, porque ele era paulista. Na segunda-feira, o Leno foi me procurar no escritório. Disse, Hilário, vamos ver o que precisa. Disse, você que tem que dizer. Eu posso escrever, mas os nomes dos personagens, do patrão, que eu sei que é patrão ou presidente, tudo isso nós podemos depois ajustar. Mas você que tem que me dar os nomes. E daí começamos. As nossas primeiras reuniões eram feitas no Clube Operário, tanto que a primeira diretoria foi eleita lá no Clube Operário. Aí o Álvaro foi o presidente.
O Álvaro foi o primeiro presidente?
Depois foi o Charavara, ah, depois fui eu também, e assim foi passando como é hoje. Então, sei que ali deu origem a tudo que está lá hoje. Aí o Brits, na época, era prefeito, ele desapropriou e doou aquele terreno lá onde está ali. Hoje pertence à Copela, apesar que onde está o CTG não é mais da Copela, e sim do CTG, que até o governador esteve aqui e assinou.
Hoje essa área é de vocês.
É do CTG.
Opa, que beleza, hein? É. Uma área que, infelizmente, é uma área de enchente, mas os senhores sabem conviver muito bem,
sim,
né?
Exato.
Com as cheias.
Nessa, depois disso aí, da fundação, daí ensaiamos lá no Operário, e aí começamos, todo mundo dançava. Aí reuníamos um grupo de 15 casais para montar a diretoria. E aí passou a ser o CTG Fronteira. Daí foi escolhido o nome em função da divisa.
Exato. Quem é que deu a ideia do nome?
Apareceram vários interessados em dizer o nome. E aí até que alguém falou, que eu acho que foi até o Álvaro que falou. Não, o Álvaro queria dar o nome Érico Veríssimo.
Uhum.
Daí alguém lá disse assim, não, tem que ser Fronteira da Amizade em homenagem às duas cidades, que é divisa de estado. Então aí passou a ser Fronteira da Amizade.
Pois é, e tudo a ver exatamente.
Depois o seu Guirino cedia um terreno aí na rua Professora Masília, que ele tinha ali onde é o estacionamento do hotel.
Sim.
Ali. Aí ele doou o terreno para fazer um galpão. E fizemos lá trabalhando. Depois das 6, todo mundo trabalhava.
Eu lembro o início da construção desse galpão. Eu lembro.
Exatamente. E aí
Foi a primeira sede de vocês?
Foi ali.
Hoje, no grupo que fundou, quem
hoje
que está
hoje? Hoje só está o Edgar Tonial, o Baur, Francisco Baur. Ali, eu acho que é só que tem aí. São poucos.
Mas os senhores continuam frequentando?
Eu frequento, mas não me envolvo mais assim, né? Porque a gente cansou, porque na época a gente, qualquer promoção, a gente tinha que trabalhar antes, preparar, trabalhar, e nós nunca recebemos nada para isso, só desembolsando. A minha esposa diz, olha, a gente já cansou de trabalhar, então vamos lá de vez em quando e não precisamos nos afastar definitivamente. E está a Sônia Tonial, que é a esposa, a viúva do Leno, que está aí também, ela também ainda faz parte, que nem nós fazemos, com pouca frequência, mas fazemos.
Eu penso que é importante a presença de vocês que fundaram, né?
Sim.
Chegar, dar um apoio, dar uma força moral.
Com certeza, isso aí, e a gente está aí. Até agora, ano passado, foi fundado em fevereiro de 76. Então, foi feito um jantar lá para... Até eu falei, né, porque queriam que eu falasse como que aconteceu, tudo isso aí. Aí foi bacana.
Contou a história.
Exatamente, contei a história.
E é importante que os novos saibam exatamente todo esse processo até chegar... Eu lembro do primeiro barracão, praticamente,
sim,
é o mesmo lugar.
Era de Costaneira.
Isso, Costaneira. Pau de os pilares, era tudo baracatinho.
Exatamente.
Era extremamente rústico, era muito bonito, na verdade.
Exatamente.
Né?
Só que aí a coisa cresceu e precisou. Sim. E a cidade queria um lugar assim. Eu acho que...
Não, acho que atende tranquilamente, né, todas as camadas de interesse. Né?
Eu sempre me envolvi na sociedade de uma maneira. Fui presidente da Associação Comercial quase 8 anos. Do Lions Club também sempre fui ativo. Agora me afastei também porque a gente...
São ciclos, né, senhora?
Exatamente.
Porque os mais novos têm que ir assumindo já.
Isso aí.
Vocês são experientes, ficam já na, mais como na conselheiros, retaguarda, na retaguarda. Olha, isso aqui e tal. E é importante, é assim que funcionam as coisas. Bom, seu Hilário, penso que foi muito produtivo esse nosso bate-papo no programa Momento da Educação. Como disse, foi uma aula. Então...
Tem muita coisa, muitas histórias para contar.
Eu
dentro
imagino.
Disso aí, quanta coisa que se encaixaria, mas
exato.
O tempo é curto e...
Sim,
você
mas não
tem
vai
que...
faltar ocasião para que a gente possa voltar. Eu sei que o senhor conhece muito da história e foi testemunha ocular de muitas coisas que aconteceram, né? Mas eu peço ao senhor que nos deixe uma mensagem aqui aos ouvintes de casa, àqueles que nos acompanham esse domingo, conhecer um pouquinho mais do seu Hilário Magnani, proprietário, sócio-proprietário do escritório de contabilidade Magnani Brites e Companhia, que é o Mário Emílio da Silva, né?
Sim.
E, enfim, estão estabelecidos aí há 40 e quase 50 anos.
46 anos.
46 anos de trabalho sério, de um trabalho correto, como tem muitos escritórios com esse mesmo padrão dos senhores, com respeito ao cliente, respeito ao cidadão, quer dizer... somando na construção de uma União da Vitória Região melhor.
Então, hoje, às vezes, o cliente ele não se preocupa por alguma coisa, mas o contador está sempre preocupado. Às vezes, a gente lembra de madrugada ou a hora que acorda, puxa, tem que resolver isso do cara lá. Então, essas coisas que a gente está sempre... Com ele na cabeça. Então, o cliente sempre é em primeiro lugar.
O cliente está sempre sendo bem lembrado durante
exatamente,
o dia.
Exatamente,
né?
Com certeza.
Então, muito bem. Seu Hilário, então, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes e para os seus colegas de profissão, os contadores. É a primeira vez que eu trago um contabilista ou um contador aqui no programa Momento
técnico,
de Educação.
Técnico em contabilidade.
Com direito de assinar tudo, isso que é bom.
Então... Foi uma honra ter participado desse programa, que tem muita audiência, a gente sabe, porque eu acompanho todos os domingos.
Muito obrigado, senhor.
Tem os dois Aloysios, e depois o segundo, Aloysio dos Santos.
Exatamente.
Que o Aloysio foi um grande amigo, e é um grande amigo. Nós éramos ping-ponguistas.
O senhor fez parte da...
Exatamente, na casa dele.
O Aloysio garganteia bastante sobre isso.
A mesa dele era uma mesa de cozinha lá deles.
Sim.
E punha uma tabuinha atravessada e jogava com uma tabuinha para poder...
Olha só.
Então, uma honra ter participado. Eu gostei. O tempo não foi muito, mas é o suficiente para a gente... pôr alguma coisa no ar para os ouvintes verem como é as dificuldades que a gente tem na contabilidade, que hoje é muito difícil.
Uhum.
A gente tem que estar sempre atualizado, sempre estar entre o cliente e o governo.
Então, senhor Hilário, o senhor falou que o tempo não foi muito, concordo com o senhor, mas se os meios de comunicação aproveitassem 30 minutos como nós conversamos agora... Eu penso que o mundo seria melhor.
Com certeza.
Porque conversamos de coisas boas, valorizamos pessoas, valorizamos a nossa história, valorizamos uma profissão que
sim.
É uma profissão muito antiga, já onde o pastor fazia o controle das suas ovelhas do rebanho, né?
Antigamente, entende? Eles marcavam, por exemplo, quanto produzia uma área de terras,
isso.
Assim, digamos, isso é na pré-história praticamente, antes de Cristo ainda, marcavam com pedrinhas. Lá era para dizer, a Vecena deu tanto, então eram tantas pedrinhas. Então era a contabilidade
a
deles.
A contabilidade, exatamente.
Claro,
né?
E foi evoluindo e hoje está no que está aí.
Os fenícios, que foram os grandes navegadores,
exatamente.
Também tinham controle
tinha
nos tempos, né?
Sim.
Dessa parte de sementes, de tudo.
Porque enquanto era só troca, Não tinha quem, não havia necessário fazer contabilidade.
Exatamente.
Que dava isso.
Vendou isso, mas quero aquilo.
Exatamente.
Né?
Mas quando começou as diferenças, tinha que dar alguma coisa a mais.
Esse tal de crédito e débito, né, Cirilari?
Aí que começou a complicar. E aí começou a ficar difícil.
Muito bem. Tá, mas Cirilari, muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Meu abraço a toda a família Magnani, né? Eu tenho uma relação maior com o Maurício, que
exatamente,
é meu colega junto,
sim,
ao INC, no qual ele é o coordenador do curso de Direito.
Certo.
E até o mês de agosto, né? Dia 11 foi o dia do advogado.
É, exatamente.
Então, fizemos até uma reuniãozinha lá com o pessoal, algumas brincadeiras com os acadêmicos, foi bem produtivo. Mas, enfim, o senhor, até logo, os nossos ouvintes.
Tá, muito obrigado por ter me convidado, gostei de ter vindo aí, e claro, com certeza, isso aí você vai ser frutífera para quem ouviu, não sei, mas eu gostei, e muito obrigado, e um bom dia para todo, um bom domingo.
Muito bem, muito obrigado, senhor Hilário Magnani, que esteve hoje nos dando uma aula um pouquinho, o que é contador, o que é o técnico contabilista, essa função maravilhosa, falando um pouco das suas atividades profissionais e, ao mesmo tempo, homenageando os seus colegas de trabalho. E vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio, nas suas casas, um excelente domingo, um ótimo início de semana e vamos continuar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Um grande abraço.